No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Estudo aponta que desmatamento piora desenvolvimento social em municípios da Amazônia. Profissionais de saúde fazem busca ativa de fumantes no Careiro. Pará tem a quarta maior população quilombola do país, conforme Censo 2022. E mês de julho destaca a dedicação de professores indígenas em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta segunda-feira trazendo para você que a área de obstetrícia do Hospital Municipal de Santarém vai passar a ter uma nova entrada. A mudança acontece a partir desta terça-feira. Liege Costa traz as informações.
A partir desta terça-feira, 1º de agosto, a entrada de pacientes grávidas que precisam de atendimento no setor da obstetrícia do Hospital Municipal de Santarém passa a ser pela recepção principal da unidade hospitalar. Um dos objetivos da mudança é agilizar os atendimentos e, assim, oferecer um serviço de saúde rápido, eficaz, seguro e humanizado, tanto para a mãe quanto para o bebê. Antes da mudança, o acesso para a ala obstetrícia acontecia pelo Centro de Referência em Saúde da Mulher, localizada na Barão do Rio Branco, como explica Rúbia de Lima, da Divisão de Especialidade de Serviços Médicos do Hospital Municipal.
A partir do dia 1º de agosto, a porta de entrada da obstetrícia não será mais pela Barão. Ela passará a ser pela recepção principal do Hospital Municipal, na Avenida Presidente Vargas. Portanto, reforçamos que as nossas grávidas e os acompanhantes, a partir dessa data, do dia 1º de agosto, sigam para iniciar o atendimento, entrando pela recepção do Hospital Municipal de Santarém.
Ainda segundo Rúbia, esse novo acesso, além de oferecer proteção contra o sol e chuva, também deve facilitar a chegada de ambulâncias na unidade hospitalar.
Essa mudança possibilita que a ambulância chegue mais próximo da entrada do hospital, facilitando o acesso da gestante para o atendimento com mais agilidade e resolutividade na assistência.
A mudança para uma avenida menos movimentada deve proporcionar maior facilidade na chegada e saída de pacientes. O acesso também estará disponível 24 horas por dia. Portanto, a partir desta terça, grávidas e acompanhantes devem se dirigir à recepção principal do hospital para realizar qualquer atendimento. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Profissionais de saúde fazem busca ativa de fumantes para integrar programa antitabagismo no Careiro. Segundo pesquisa prévia, o município já registra um total de 5 mil fumantes. Os detalhes com Derleia Oliveira.
De acordo com o acompanhamento feito nas unidades de saúde, só entre pacientes acompanhados na atenção básica, passam de 5 mil o número de fumantes no Careiro. A estatística chamou a atenção dos profissionais e foi aí que a Secretaria Municipal de Saúde aderiu ao programa antitabagismo. A assistente social Rejane Lima, coordenadora do programa, afirma que o programa está implantado há pelo menos um mês no município e explica.
O programa está há um mês, sendo que o programa ele já existe desde 2012, né? E agora que o município trouxe esse programa, abraçou a causa justamente por conta do impacto, né? Porque assim, a pessoa que fuma, ela não fuma só para ela. Então ele fuma para ele e a família. É por isso que a gente está aqui para divulgar esse programa.
A psicóloga Eulie Santos, que integra a equipe multiprofissional, explica que os primeiros passos é fazer com que o paciente reconheça a necessidade de abandonar o vício e que não acompanhamento contará com apoio multiprofissional.
Porque assim, às vezes, a pessoa que é fumante, ela acredita que ela não está utilizando uma droga, né? E a gente sabe que o cigarro, ele é uma droga, só que é uma droga lícita. E que vai trazer o quê? Consequências negativas para a saúde dele em si, mas para as outras pessoas que estão ao redor. E a partir dali, ele já entender, não, eu quero parar, eu quero cessar, eu não quero mais. Por isso que nesse programa, nós temos vários profissionais que fazem parte, né? Porque a gente sabe que vai mexer com todo o sistema. E aí, para aquele paciente realmente parar, ele precisa ter, né, o suporte suporte todos esses profissionais.
O acompanhamento do grupo Antitabagismo é desenvolvido na UBS Raimundo Cavalcante todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o mês de julho é dedicado à campanha de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, o Julho Verde. Desde 2021, a campanha integra o calendário estadual de Roraima. Confira com Caio Grambel.
A servidora pública Thalita Pinto descobriu um câncer na tireoide em uma consulta de rotina com a ginecologista, aos 28 anos de idade, e isso em 2018. Ela conta como foi o processo para o diagnóstico da doença.
Tipo, nos dois primeiros anos você tem que fazer o acompanhamento médico a cada 3 meses, depois você aumenta para cada 6 meses, depois você aumenta anualmente, né? Coloca anualmente. Os 5 primeiros anos, porque é quando o câncer pode voltar. Graças a Deus, aqui não voltou, já fez 5 anos, foi em 2018. Foi um choque, mas eu foquei na minha cura, eu foquei em não me abalar, eu não dei poder ao nome da doença. É, em si, uma cirurgia simples, vamos dizer assim, porque as pessoas, quando eu falo isso, eu não estou diminuindo a doença, né? Mas é uma cirurgia simples, é de fácil tratamento.
No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, pelo menos 10 mil pessoas morrem por ano por causa da doença. A nível global, os dados são ainda mais alarmantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano surgem cerca de 1,5 milhão de novos casos de câncer de cabeça e pescoço e pelo menos 400 mil mortes são registradas anualmente. Em Roraima, existe um grupo de pacientes que retiraram a laringe e que recebem uma espécie de laringe eletrônica, uma nova voz. É o que destaca a fonoaudióloga Fernanda Ross.
Aí a gente acaba fazendo um grupo de apoio para que um ajude o outro, cada um está numa fase de tratamento, de reabilitação. E existe um dispositivo, inclusive, que ajudou a gente aqui, na verdade, todos os usuários hoje recebem essa laringe eletrônica, que é uma nova voz, uma nova forma de se comunicar.
A médica oncologista Hagley Ross destaca os sintomas e a ajuda de outros médicos no diagnóstico.
Se você tiver uma lesão na boca, que não cicatriza por mais de 15 dias, um nódulo no pescoço que apareceu sem melhora, uma rouquidão persistente, é um dos principais sintomas dessa região de câncer. No estado, a gente tem atendimentos no público, né, e tem nos particulares. Então, assim, geralmente é feito um diagnóstico principal, inicial, com os dentistas. Por exemplo, uma lesão de boca. Às vezes é o dentista que vê a lesão e encaminha para o especialista, né? Um nódulo no pescoço, dependendo da faixa etária, por exemplo, se for criança, geralmente é o infectologista ou pediatra que encaminha para o especialista. Então, na maioria das vezes, é alguma outra especialidade que te encaminha para poder fazer o diagnóstico e tratamento adequado.
Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, bombeiros alertam sobre risco de queimadas em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Estudo aponta que desmatamento piora desenvolvimento social em municípios da Amazônia. Territórios com as notas mais baixas no Índice de Progresso Social, o IPS 2023, estão entre os que mais derrubaram a floresta nos últimos anos. A reportagem é de Liege Costa.
Um estudo publicado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, analisou 47 indicadores de qualidade de vida de áreas como saúde, educação, segurança e moradia. O Índice de Progresso Social, o IPS 2023, e mostrou que o desmatamento está está relacionado com o baixo desenvolvimento da Amazônia. Além disso, o estudo apontou que os municípios que mais destruíram a floresta nos últimos 3 anos tiveram os piores desempenhos sociais. Os 29 territórios com as notas mais altas do IPS, superiores a 61, apresentaram um desmatamento médio de 20 quilômetros quadrados entre 2020 e 2022, segundo dados do projeto PRODES do INPE. Por outro lado, os 89 municípios que tiveram avaliações mais baixas e inferiores a 50 derrubaram uma média de 86 quilômetros quadrados nesse período, até 4 vezes mais. Beto Veríssimo, cofundador do Imazon e coordenador da pesquisa, explica a relação entre o baixo IPS e o desmatamento na região.
E quando a gente olha os municípios que tiveram as maiores taxas de desmatamento nos últimos 3 anos, a gente observa que esses municípios estão com as piores notas do IPS. Então, há uma correlação. 80% de toda a área desmatada na Amazônia ela é destinada para a pecuária. Os municípios que têm altas taxas de desmatamento e que grande parte, eu vou falar em termos sempre majoritários aqui, em que mais de 2/3 de tudo isso acaba indo para a pecuária, a gente pode dizer que a pecuária da Amazônia, o desmatamento para a pecuária, não trouxe progresso social. Essa estagnação, em grande parte, é decorrente do processo de uma economia baseada no desmatamento para essa pecuarização de grande parte das áreas que foram desmatadas.
Além disso, o IPS médio dos 20 municípios com as maiores áreas de floresta destruída nos últimos 3 anos, de 52,30, foi menor do que o da Amazônia, com 54,32. O coordenador da pesquisa aponta o que pode ser feito para melhorar o índice de progresso social.
O combate ao desmatamento é uma condição necessária para melhorar a vida social. Não é suficiente, é necessária. A gente precisa ir mais do que combate ao desmatamento. Primeiro, meio contra-intuitivo para quem está fora da Amazônia, então quem está na Amazônia isso é óbvio, é que a vida está nas cidades. 76% da população mora nas cidades da Amazônia. A população amazônica é cada vez mais urbana. Então, melhorar as cidades é melhorar a vida social. Melhorar as cidades significa melhorar a internet, melhorar saneamento, melhorar a mobilidade, combater a questão de segurança. Então, criar cidades mais resilientes e mais prósperas. E se a gente melhorar, tornar as cidades mais prósperas, mais sustentáveis, mais inclusivas, a gente ajuda a floresta, porque vai diminuir a pressão sobre a floresta.
Diante do cenário de notas baixas para municípios da região amazônica, Beto destaca algumas ações a serem feitas entre os municípios para a melhoria das avaliações.
O que é importante é criar uma rede de colaboração entre as próprias prefeituras para aprender umas com as outras. O que fez com que aquele município, que tem a mesma renda que eu tenho, conseguisse ter uma entrega, uma redução da violência, uma melhoria do saneamento, os indicadores de nutrição melhoraram, em meu município talvez eu tenha algo a ensinar, porque os meus indicadores de educação tiveram avanço, os meus indicadores de internet eu consegui.
Esta é a 4ª edição do IPS Amazônia, que também foi publicada em 2014, 2018 e 2021. Neste ano, 2 novos indicadores foram agregados à dimensão de oportunidades no combate de direitos individuais, acesso a programas de direitos humanos e existência de ações para direitos de minorias. Por isso, a publicação de 2023 já calculou as notas dos anos anteriores com base nos 47 indicadores usados na edição mais atual. E o resultado mostrou que a Amazônia segue estagnada em seu desenvolvimento social, sempre com a nota 54 variando apenas nas casas decimais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com temperatura acima da média, bombeiros alertam sobre queimadas urbanas e rural no município de Parintins, no Amazonas. Neucelino Santarém traz as informações.
De julho a setembro, é a estação mais seca na região amazônica. Influenciado pelos fenômenos El Niño e o aquecimento anômalo do Oceano Atlântico Norte, a previsão é de calor acima da média climatológica e chuva abaixo da média na faixa equatorial em 2023. Segundo dados do Instituto de Meteorologia IMETSI, em relação aos dados de 2022, que registraram temperaturas médias de 35 graus, este ano o prognóstico é de que temperaturas elevadas predominam na região norte do país. Com calor intenso e clima seco, aumentam os riscos de queimadas e incêndios florestais, tanto na área urbana quanto na zona rural. O tenente Geandro Cardoso, da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins, alerta a população parintinense que a região entra em fase crítica no verão amazônico, onde as queimadas se intensificam. Cardoso orienta que as pessoas evitem queimar qualquer tipo de material para não prejudicar idosos e pessoas com problemas respiratórios e também pedir que o fogo se alastre para outros locais. locais.
Então, se nós pudermos evitar, que evitemos, né, essa prática. É uma prática que, infelizmente, ainda ocorre no nosso município e que todos os anos a gente alerta e sensibiliza a população para que não utilize desse expediente, para que nós não venhamos a sofrer com essa situação.
Tenente Cardoso fala ainda sobre o andamento de uma operação no sul do Amazonas, onde os focos de queimadas se intensificam neste período do verão amazônico.
Nós temos, inclusive, uma operação em andamento no sul do estado, no conhecido Arco do Desmatamento, que compreende os municípios de Humaitá, Boca do Acre, Apuí, Lábrea e Manicoré, onde o bombeiro mantém em caráter permanente um contingente de 85 bombeiros, exatamente para, juntamente com as secretarias de meio ambiente dos municípios locais, darem a resposta imediata de combate a essa prática, né? Mas principalmente trabalhando também a prevenção e sensibilização da população para que não façam esse tipo de prática, né?
Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Pará tem a quarta maior população quilombola do país, conforme Censo 2022. O censo revelou ainda que o Brasil tem mais de 1 milhão de quilombolas. 10,17% dessa população reside no Pará. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Pela primeira vez, um censo demográfico no Brasil investigou quantos são e onde residem os quilombolas do país. O levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, teve apoio da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e concluído domicílios dentro e fora de territórios quilombolas oficialmente delimitados. O censo 2022 revelou que o Brasil tem 1.327.802 pessoas quilombolas, sendo que 10,17% desse total reside no Pará, o estado que reúne a quarta maior população quilombola do país. O Pará é também o estado com maior quantidade de territórios quilombolas oficialmente delimitados e o primeiro do Brasil em quantidade de quilombolas vivendo dentro dos territórios. São 87 territórios quilombolas delimitados no Pará e que reúnem uma população de 44.533 quilombolas residentes, ou seja, 32,98% do total de quilombolas do estado. Luiz Cláudio Martins, coordenador técnico estadual do Censo 2022, destaca sobre esses dados da população quilombola no Pará.
Os dados apontam que 1.327.000 pessoas, 1,3 milhão de pessoas se declararam quilombolas no Censo Demográfico 2022, sendo que 10,17% desse total reside no estado do Pará. No Pará, 135 mil pessoas se declararam quilombolas para o Censo Demográfico de 2022. Outros destaques, né, do Pará em nível nacional é que o Pará foi o quarto maior, possui, né, a quarta maior população quilombola do país, a primeira do Brasil em números de territórios quilombola oficialmente delimitados, com 87 territórios, né, que tem algum tipo de formalização desses territórios. É o primeiro do Brasil em quantidade de quilombolas vivendo dentro de territórios quilombolas oficialmente delimitados. Esse é outro dado muito importante.
Para Valéria Carneiro, que faz parte da CONAC e Malungo, esse levantamento em construção que o IBGE foi muito importante para os territórios, desde a construção, planejamento e também entre os próprios quilombolas como recenseadores.
O levantamento do IBGE foi muito importante porque primeiro que a gente construiu junto, né, quanto quilombola, e aí sim, muito grata com a equipe do IBGE que abraçou essa demanda para os quilombolas, né, e aí a gente acreditando, embora a gente sabendo que nós somos mais de 6 mil quilombos no Brasil, né, e aí como que isso vai se dar? Então teve de fato uma parceria muito grande, tanto da CONAC quanto do IBGE, de ter feito esse casamento, né, e a gente poder construir esse levantamento, como que seria em campo, né, e principalmente quando a gente propôs ao IBGE indicação e formação dos quilombolas, né, para ir, porque acho que a melhor parte foi ter os quilombolas fazendo esse levantamento em campo, né.
Além disso, os dados são extremamente importantes para os territórios, e de acordo com Maria de Leia Teixeira, liderança quilombola de Abacatal, no município de Ananindeua, as informações vão contribuir para o acesso às políticas públicas.
São tantos anseios que a gente precisa na área da educação, da saúde, na comunidade comunidade nessa tema, até o ensino fundamental. Hoje já temos o ensino fundamental, mas as pessoas precisam estudar além do ensino fundamental. As pessoas precisam de saúde. Então, são tantas coisas que a gente necessita que, se eu for fazer uma lista, vai ser imensa. Então, isso foi muito importante. Muito, muito importante para nós, para todos os quilombolas do Estado, do Brasil, na verdade. A gente espera que tudo possa chegar mais rápido para nós, para todas as populações quilombolas.
Acima do Pará estão estados do Amazonas e Amapá. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Sociedade Civil de Açailândia, no Maranhão, propõe projeto de lei para a proibição de pulverização aérea de agrotóxico. A iniciativa foi movida pelo alto índice de pessoas com doenças provocadas pelo contato com agrotóxicos pulverizados. Mais informações com Daniela Pantoja.
A Associação Justiça nos Trilhos, membro da Rede Cidadania de Açailândia, Diocese de Imperatriz, no Maranhão, está impulsionando uma coleta de assinaturas para o projeto de lei que visa proibir a pulverização aérea de agrotóxico no município de Açailândia. De acordo com Valdênia Paulina, advogada de direitos humanos e da natureza e que faz parte da organização Justiça nos Trilhos, a iniciativa foi motivada pelo alto índice de pessoas com doenças provocadas pelo contato com agrotóxicos pulverizados por donos de fazenda e empresas que usam essa técnica nas plantações de eucalipto.
Nossa associação está impulsionando, como membro da Rede Cidadania do município de Açailândia, a Lei de Iniciativa Popular para proibir a pulverização aérea de agrotóxicos no município. A iniciativa foi motivada pelo alto índice de pessoas com doenças provocadas pelo contato com agrotóxico pulverizado por fazendeiros do monocultivo e por empresas que usam a técnica para as plantações de eucalipto. Além das doenças, muitos agricultores familiares estão tendo sérios problemas com o plantio, pois a pulverização aérea vem prejudicando a plantação de mandioca, inhame e outras raízes, bem como as plantações frutíferas e hortaliças.
Valdênia ressalta ainda que uma proposta do projeto de lei chegou a ser apresentada à Câmara por um vereador. No entanto, não foi apoiada pelos demais do Poder Legislativo, pois são aliados à cultura do agronegócio.
No município de Açailândia, o vereador Denis Pereira, do Partido dos Trabalhadores, chegou a apresentar uma proposta de lei à Câmara, mas os outros vereadores não o apoiou, porque estão aliados com a cultura do agronegócio, mesmo quando essa cultura coloca em risco a vida da população. A negativa dos vereadores fez com que a sociedade civil organizada buscasse caminho da lei de iniciativa popular.
Com 5% do eleitorado do município, é possível criar uma lei por iniciativa popular. Neste contexto, Valdênia destaca de que forma a população pode apoiar o projeto.
Se vocês estão enfrentando o mesmo problema, vejam se tem possibilidade de criar a lei de iniciativa popular, pois para ela basta 5% do eleitorado que votem aí no município. Com o nome completo, data de nascimento da pessoa e o nome da mãe, já é possível coletar as assinaturas. Basta que a pessoa assine e depois vocês, com esses dados, procurem no site do Tribunal Eleitoral o número de eleitor, a zona eleitoral e a seção que essa pessoa vota. Com esses dados, nós conseguimos, então, preencher as informações e apresentar o projeto de lei de iniciativa popular.
A campanha para o projeto de iniciativa popular também conta com o apoio de Dom Wilson Basso, da Diocese de Imperatriz, que ressaltou a importância da proposta na 13ª Festa da Colheita, que aconteceu no assentamento rural Califórnia, em Açailândia, no Maranhão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o mês de julho também é dedicado aos professores indígenas. Em Roraima, o momento relembra lutas e conquistas dos profissionais de educação. Saiba mais com Caio Grambel.
Ensinar a língua materna é um dom da professora Vângela Wapichana, do município de Bonfim. Professora formada em valorização e fortalecimento da língua indígena Wapichana, ela conta os desafios.
Os desafios, eles são muitos nas escolas indígenas. O professor de língua indígena, ele tem que ser não só professor, mas também linguista, especialista, tem que ser pesquisador.
Quando se trata de ser um professor, Vanja destaca a necessidade de valorização da língua materna.
Se não haver parceria entre a família e a escola, o ensino, ele não ocorre da melhor forma possível, pois a escola pode até ensinar a escrever, a falar palavras soltas, mas quem ensina o diálogo do cotidiano, com todas as sintaxes, com toda a morfologia, com toda a fonética da fala, o uso do dia a dia, é o diálogo na família.
Para debater a importância dos profissionais indígenas no estado, a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou leis voltadas para essa temática. Uma delas reconhece a relevância da língua materna e línguas culturais locais, além da lei que institui o Dia Estadual do Professor Indígena, a ser comemorado anualmente no dia 28 de julho. Enoque Raposo é da comunidade Raposa 1, no município de Normandia. Faz parte da etnia Makuxi, cujo dialeto aprendeu a falar ainda na infância. Para ele, valorizar a língua simboliza respeito com a ancestralidade.
A língua, que é uma identidade de uma nação, de um povo, é de suma importância para que se preserve e se valorize a cultura ancestral. E se não buscar outros meios para ensinar a língua materna, no mundo que vivemos hoje de transformação na cultura ancestral, isso pode não ter mais daqui a 15, 20 anos.
Por essa razão, os professores indígenas têm o papel fundamental de formar e preparar os alunos na valorização da cultura e os saberes tradicionais dos povos originários. Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cuca Parintins realiza oficina artística nas ruínas da Casa da Cultura. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Para marcar o retorno das atividades culturais do Circuito Universitário de Cultura e Arte, o Cuca Parintins, cerca de 25 discentes artistas do IFAM, da UFAM e do SESP UEA participaram no final de semana de uma oficina de capacitação na linguagem Lambi Lambi, nas dependências do Estúdio Buriti Artes e Quadrinhos de Parintins. Com o tema De Onde Eu Vim, o evento teve como instrutor o artista visual Levi Gama. O curso possibilitou aos integrantes conhecerem um pouco da história, fundamentos, materiais, processo de planejamento e execução do Lambi Lambi. A técnica consiste basicamente em colocar cartazes artísticos em paredes com uma mensagem poética, mas também podem ser um ato de protesto. Esta arte é muito recorrente nos grandes centros urbanos. Após a oficina, os artistas aplicaram suas produções nas paredes das ruínas da Casa da Cultura. De acordo com o artista Jonelber Vasconcelos, um dos coordenadores do Cuca, o objetivo foi chamar a atenção da população e do poder público parintinense.
E justamente para dizer que a cultura ela está viva, né? Então, mesmo que a Casa da Cultura ela não esteja habitável, né, por assim dizer, a gente se faz presente. Os agentes da cultura, eles estão presentes, eles estão fazendo. Então é uma forma até de mesmo demonstrar para o poder público que a gente está fazendo ações, que a gente está nessa luta de dar mais oportunidade, não só para esses estudantes que estão manifestando as suas ideias e as suas motivações, mas também de dizer assim, ó, a gente é da cultura e precisa de um lugar.
A acadêmica de design da Universidade Federal do Amazonas, Stephanie Leal, que participou da oficina, conta que em sua produção artística buscou retratar um pouco da sua origem.
Eu quis tratar da minha vivência quando criança, de onde eu vim. E o que marcou muito foi questão de árvore, tem uma árvore assim, sempre fui rodeada disso. E aí eu quis trazer a essência tipo, da árvore e do texto sobre as mudanças que a gente tem na vida. Inclusive, os textos que tem no meu trabalho, eles se conectam junto com a frase que está escrito: mudar faz parte, mudar faz arte também.
Já o estudante de artes visual da UFAM, Renan dos Santos, em sua obra buscou expressar o sonho de criança e que também era o seu, o de ser jogador de futebol.
Tem algo pessoal e algo muito comum, né? Eu pensei nesse trabalho como o sonho de qualquer criança é ser um jogador de futebol, né? Ao decorrer da nossa vida, né, vai surgindo a diversidade, né, os problemas, e a gente deixa de sonhar para conseguir o dinheiro, entendeu? Para ajudar tanto a família quanto a própria carreira. Então, o uso das cores que eu usei foi o vermelho e o azul aí, né? E o vermelho para representar aquela felicidade, aquele fogo de quando a gente é criança, e o azul para quando, com o tempo, a gente vai perdendo, né? Quando a gente não consegue realizar o nosso sonho. Então, esse azul é para significar mais a tristeza e tudo mais.
O Circuito Universitário de Cultura e Arte, o CUCA, é uma entidade que tem o objetivo de criar um diálogo e facilitar a consciência política, impulsionando o protagonismo discente entre as várias instituições universitárias, técnicas, secundaristas, artísticas e culturais. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O relatório do CIMI. Na semana passada, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, lançou seu relatório sobre violência contra os povos indígenas do Brasil. No relatório deste ano, havia uma expectativa maior quanto à análise dos últimos 4 anos, ou seja, o relatório analisaria o governo anterior quanto à violência contra os povos indígenas. O resultado foi assombroso. No capítulo intitulado Violência por Omissão do Poder Público, o CIMI constatou que ocorreram 3.552 mortes de crianças na faixa etária de 0 a 4 anos de idade no período de 2019 a 2022. Trata-se de uma tragédia. O dado é ainda mais revoltante quando se constata que entre as causas dessa tragédia está o desmonte de políticas de saúde, como o programa Mais Médicos, ou a falta de fiscalização de terras indígenas invadidas por garimpeiros e madeireiros. Esse desmonte do Estado brasileiro também é uma das causas do aumento assustador de assassinatos de indígenas. Foram 180 indígenas vítimas de homicídio em 2022. Os 3 estados onde mais indígenas foram assassinados são Roraima, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Ao longo do governo anterior, foram 795 indígenas assassinados no Brasil. O relatório possui quase 300 páginas. Não se refere apenas à mortalidade na infância ou homicídios. Aborda também casos de racismo, violência contra o patrimônio indígena, contra os povos em isolamento voluntário e etc. Pode ser acessado através do site do CIMI na internet. O relatório deve ser lido por toda pessoa que queira saber como se comportou o governo anterior relativamente aos povos indígenas. É o retrato mais fiel das consequências da ação ou omissão do governo anterior contra os povos indígenas. O relatório do CIMI já nasceu como um documento histórico. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.772 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Caio Grambel, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Neucelino Santarém e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.